Vamos começar, senhoras e senhores deputados, a reunião, porque o Partido Socialista não está, mas também não tem proposta neste artigo no 49. Vamos começando e depois eles, entretanto, que vierem, vão acompanhando. Portanto, como sabem, deixamos para trás o artigo 49, que é o direito de sufrágio, e, portanto, vamos começar por aí, para não termos nenhum atrasado, e têm propostas no artigo 49 o PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. E, portanto, vamos começar pelo PSD e tem a palavra o deputado Alexandre Poço, quando se sentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento todos os presentes nesta reunião. Esta proposta relativamente ao artigo 49 é uma proposta que o PSD entende como sendo uma proposta de respeitar e valorizar o presente e o futuro do nosso país. Realço também que é uma proposta que, mesmo na nossa tradição constitucional, é uma posição inovadora por parte do Partido Social Democrata, que decide, neste projeto de revisão constitucional, defender o direito ao sufrágio por todos aqueles cidadãos maiores de 16 anos. Sobre esta proposta, importa destacar alguns argumentos que, naturalmente, levam a que o PSD apresente a mesma. Nomeadamente, a relação entre o direito ao sufrágio e a idade de emancipação civil, mas também a idade da imputabilidade penal dos cidadãos no nosso país. Por outro lado, entendemos também que esta proposta faz todo o sentido quando nós pensamos, por exemplo, no envelhecimento demográfico e nos desequilíbrios etários da representação política no nosso país. Entendemos, por exemplo, que esta posição destaca-se que pretende que os cidadãos tenham voz no que importa, voz no que nos afeta. O direito ao voto, neste sentido, é para nós a consagração de uma ideia democrática da forma como nós decidimos o nosso futuro, o nosso destino, e entendemos que os sujeitos de políticas, neste caso as pessoas com mais de 16 anos, estão em condições de o fazer. Por outro lado, destacamos que é óbvio que existe uma subrepresentação dos jovens no sistema político, que se exprime de várias formas, seja no facto do votante mediano ser cada vez mais velho, mas também nos próprios decisores políticos. Sabemos igualmente que esta subrepresentação etária tem como consequência o facto de prioridades, temas, preferências acabarem muitas vezes a não focar tanto nas prioridades das novas gerações, e entendemos que o nosso sistema político deve ter esta capacidade, ou seja, deve ter a capacidade de acolher dentro de si diferentes sensibilidades sobre temas e também consagrar a representação equilibrada dessas diferentes perspectivas. Por outro lado, destacamos vários estudos que mostram que a diminuição da idade mínima de voto para os 16 anos até tem realizado num aumento das taxas de participação, e a esse respeito dizer que, por exemplo, em Portugal, segundo os últimos dados do INE, na faixa entre os 15 e os 19 anos encontram-se 488 mil cidadãos. Por outro lado, há a evidência empírica que mostra que esta participação, o quanto mais cedo se começar a realizar, poderá ter efeitos positivos a médio e longo prazo, porque criam hábitos de participação cívica e política, criam também a possibilidade de a democracia ganhar mais embaixadores e de ganhar também mais cidadãos a que mobilizem as suas famílias, os seus círculos de amigos, e que possam aqui também dar um objetivo num tema que é para nós preocupante e que deve ser, e que acredito que é para todos os partidos, que é a diminuição consistente ao longo das últimas décadas da participação eleitoral no nosso país. Nós entendemos que este é um passo importante na emancipação cívica. Entendemos que há muitos jovens no nosso país interessados pela política, Rejeitamos qualquer tipo de argumento censitário, de falta de experiência, de maturidade ou de emotividade, até porque a história das nossas comunidades políticas demonstra que muitas vezes o argumento censitário, o argumento da falta de maturidade, o argumento da emotividade, o argumento da falta de experiência foi utilizado no passado até para se banir outras pessoas, outros grupos, outros cidadãos de poder exercer o seu direito de voto. Aquilo que para nós é claro é que para que uma pessoa possa votar, a pessoa tem de ter capacidades cognitivas. E isso existe hoje evidência empírica, aliás, basta conversarem com qualquer pessoa que tenha 16, 17 anos, que demonstra que as pessoas têm capacidade cognitiva para poder votar. Por outro lado, aquilo que nos importa é mais a legitimidade das decisões, o que é diferente se nós podemos ou não gostar, ou se até podemos entender que há ou não qualidade nas decisões. Mas a esse propósito, também todos nós sabemos que, numa democracia, qualquer decisão, ou qualquer decisão maioritária, tendrá sempre a ser um critério dessa decisão, e não necessariamente um critério de qualidade ou um critério de razão. E por isso nós entendemos que, muitas vezes, um argumento que se ouve, associado à maturidade intelectual, é para nós perigoso, não acompanhamos, e somos levados a crer que aquilo que se deve destacar é a questão de se a pessoa aos 16 anos é um sujeito de políticas e se é um sujeito com capacidade cognitiva. Na nossa visão, sim, é e deve ter, por isso, a capacidade de voto. Eu poderia aqui, mas provavelmente deixarei para outra ronda, citar vários estudos que, na preparação desta nossa posição, consultámos para demonstrar a evidência empírica de que esta diminuição do direito da idade para o direito ao sufrágio é positiva para a democracia e é positiva para, neste caso, para o nosso país. Termino com apenas uma questão. Resta então saber quem é que tem medo que os jovens possam votar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo Chega, o deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Relativamente ao artigo 49, o Chega vem propor que o voto deixe de ser apenas um direito e passe a ser também um dever. A ideia fundamental aqui patente é de combater a abstenção. Por exemplo, a Bélgica, que em 2019 estava no topo do ranking dos países com maior participação eleitoral, tem também voto obrigatório. Já em Portugal, a taxa de abstenção tem mantido uma tendência ascendente. A taxa de abstenção nas eleições legislativas realizadas em 2015 foi de 44,1%, em 2019 foi de 51,43% e em 2022 foi de 48,58%. Estes são números alarmantes que nos devem fazer refletir sobre, por um lado, o que afasta aos cidadãos das urnas, mas também o que pode ser feito por parte dos partidos políticos, especialmente aqueles com representação parlamentar, para combater esta abstenção. O Chega considera que a obrigatoriedade de voto pode não só deixar claro junto dos cidadãos a importância que deve ser dada ao ato eleitoral, mas também ser uma ferramenta válida no combate à abstenção e, por essa razão, vem propor esta alteração do texto constitucional. Adiantando-me já algumas críticas, já sei que vão surgir, porque estamos a propor mais um dever, na continuidade de outros que já propusemos. Queremos deixar que, no fundo, o que pretendemos é que haja uma abertura legislativa no sentido de penalizar quem não vota. Não estamos a falar, obviamente, em criminalizar ou ser preso ou algo parecido, mas sim, por exemplo, perder ou benefícios fiscais ou não ter acesso a determinados empregos na função pública, no fundo, haver uma penalização que ajude a consciencializar para a necessidade de votar e que permita combater de uma forma concreta a abstenção cada vez maior que temos nas nossas eleições, que cada vez cresce todos os anos e acho que devemos fazer qualquer coisa realmente nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para o Bloco de Esquerda, o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda representa neste processo de revisão constitucional a proposta de conceder capacidade eleitoral aos cidadãos e cidadãs maiores de 16 anos. Esta proposta não é feita pela primeira vez pelo Bloco de Esquerda nesta sede. Como eu disse, em processos anteriores já fizemos a mesma proposta, porque consideramos que é de elementar justiça alargar o universo eleitoral para cidadãos maiores de 16 anos. Uma primeira parte da análise sobre esta temática, e para não repetir algumas das palavras que o deputado Alexandre Poço já teceu, raciocínios que nós acompanhamos na generalidade, mas um primeiro ponto de análise desta temática prende-se com a forma como nós olhamos para a idade em Portugal. E quer parecer, do senso comum, que a maioridade em Portugal se atinge aos 18 anos. No entanto, essa é uma afirmação que não é verdadeira, porque implicaria, para ser devidamente avalizada, perguntar-se logo de seguida, mas qual maioridade? Se for a maioridade para participação eleitoral, é os 18 anos. Se for a maioridade penal, essa é atingida aos 16 anos. E por isso, a ideia sobre o número absoluto para se atingir a maioridade em Portugal não existe atualmente. Ao contrário, há vertentes de maioridade que se têm atualmente aos 16 anos. E, por exemplo, quais são as vertentes que nós reconhecemos que se têm aos 16 anos de maioridade? Referi o caso penal e vou elaborar um bocadinho sobre isso. Reconhecemos, portanto, que na tomada de decisões da vivência em sociedade existe um conjunto de responsabilidades, de critérios, de capacidade de análise de circunstâncias que já são exigíveis a quem tem mais de 16 anos. E se infringir as regras de vivência em sociedade, pode daí, por não a estar a cumprir, sofrer alguma penalidade. Desse ponto de vista, reconhecemos, portanto, que sendo a nossa sociedade uma sociedade complexa, com 16 anos, um cidadão, uma cidadã, é obrigado, obrigada, a saber viver em sociedade, sendo a sociedade complexa como nós a registramos hoje. No entanto, havendo essa maioridade legal, fazendo essa exigência às pessoas com essa idade, nós não lhe damos a capacidade de participação eleitoral. E a pergunta é óbvia. Porquê? Se nós reconhecemos que têm a consciência da vivência em sociedade aos 16 anos, se as responsabilizamos quando elas não têm essa capacidade de vivência em sociedade ou de compreensão nas regras de vivência em sociedade, então porquê que nós, tendo esse patamar de exigência, não damos então o direito que vem, a penso, a esse patamar de exigência? E eu creio que esta é a contradição insanável entre a nossa lei ordinária e a nossa restrição constitucional de exercício do direito de voto para quem tem 16 ou mais anos. Eu gostaria de elaborar alguns dos argumentos, não repetindo-os, mas a fazer alguns apontamentos para os tentar aprofundar, do que o deputado Alexandre Poço já teceu anteriormente. Porque, de facto, a ideia inerente a não se dar a capacidade eleitoral a quem tem 16 ou 17 anos é a ideia de que não tem os processos de decisão devidamente maturados para poder tomar a decisão que está associada à liberdade de voto. Ora, como eu já disse anteriormente, nós não temos um reconhecimento unívoco sobre essa matéria enquanto sociedade, ele é até discricionário na matéria, parece que há mais deveres do que direitos desse ponto de vista no que está previsto constitucionalmente. Em segundo lugar, todos os estudos psicológicos da avaliação do desenvolvimento cognitivo do ser humano demonstram que os processos de tomada de decisão de matérias altamente complexas já estão perfeitamente elaborados aos 16 anos. E por isso é que nós também podemos, de forma, agora não apenas de estudo, mas no senso comum intuir, que é exatamente isso que nós exigimos aos nossos jovens, porque a escola hoje tem um conjunto de matérias muito mais diversas, muito mais complexas do que tinha no passado. E mais, e nós dizemos que, ao longo do tempo, a exigência de aprendizagem até foi evoluindo, porque hoje já temos o 12º ano como a escolaridade obrigatória. E por isso nós compreendemos que não só vivemos numa cidade mais complexa, mas lhes damos a eles, porque lhes reconhecemos essa validade, um conjunto de exigências sobre a complexidade da informação, conhecimento, vida em sociedade. No entanto, mais uma vez, dessa análise geral, dos estudos sobre o desenvolvimento cognitivo do ser humano, nós deixamos de fora o exercício do direito ao voto, de forma incompreensível. Um outro argumento que me parece que vale a pena também aprofundar é esta ideia de nós querermos favorecer a participação, acharmos que, e bem, na democracia ela só é plena quando tem uma participação que acompanha a consciência dos direitos e o exercício das opiniões diversas, mas depois não fazermos tudo para que o universo de pessoas que nós reconhecemos